Então, imagina a seguinte cena. Nas profundezas de um tribunal de contas, tem uma inteligência artificial que já está, tipo, emitindo parecer jurídico e até ameaçando o gestor público com multa.
Antes mesmo de alguém assinar qualquer papel, é assustador e fascinante.
Exato. Antes de existir um contrato, a máquina já julga. O futuro das compras do governo não é só digital, ele é praticamente autônomo. E, bom, hoje o nosso mergulho é justamente nessas engrenagens invisíveis da administração pública.
Pois é, a gente vai dissecar aquela nova legislação de licitações, né? A famosa Lei 14.333.
Isso. Ok, vamos desempacotar isso. Porque contratos públicos parecem aquele tema super denso, super burocrático. Mas eles escondem dinâmicas fascinantes sobre comportamento humano, eficiência e, claro, tecnologia.
Com certeza. A gente tem a tendência de olhar para a rua, ver o asfalto novinho ou a merenda chegando na escola e focar só no produto final. Mas o verdadeiro foco aqui não é só o que o governo compra.
É o como e o porquê, né?
Isso, o como e o porquê. A nova lei tentou modernizar tudo, mas no meio do caminho ela descentralizou a responsabilidade. Ela basicamente disse para os municípios e estados criarem suas próprias regras. O que gera um cenário de sobrevivência pura.
E como a gente sabe, onde não tem regra clara, o que impera é a confusão total. Para a gente entender essa revolução toda da inteligência artificial, a gente precisa primeiro olhar para o caos estrutural que essas tecnologias tentam resolver.
O tal do abismo estrutural.
Isso. Tem um contraste muito forte nos materiais que a gente analisou. De um lado, a gente tem municípios pequenos, tipo Barra do Jacaré, aqui no Paraná.
Nossa, o caso deles é emblemático.
Sim, as equipes lá estavam operando completamente no escuro. Eles não sabiam nem onde encontrar a própria regulamentação municipal para aplicar a lei federal.
E tentar aplicar a lei federal crua numa prefeitura pequena é loucura. A lei foi feita pensando em ministérios, autarquias enormes, sabe? Com dezenas de servidores só para planejar uma compra.
E aí você pega uma prefeitura que tem, sei lá, três pessoas na equipe.
Exato, três ou quatro pessoas fazendo tudo. Aí você olha para o outro extremo, que é Curitiba. A estratégia deles foi brilhante, porque em vez de fazer um decreto gigante que ninguém lê, eles fatiaram tudo.
Criar um portal específico, né?
Que um decreto só para contratação direta, outro só para planejamento, outro para estudo técnico, tudo separadinho por assunto.
Mas, olha, eu tenho que ser um pouco cético aqui. Fragmentar isso em dezenas de decretos menores não acaba multiplicando a burocracia? Porque tem aquele caso daquela prefeitura que perdeu semanas debatendo se podia terceirizar uma atividade.
Ah, sim, o famoso jogo de empurra.
Pois é. Eles ficaram discutindo por semanas, ninguém decidia nada, e a resposta que era uma proibição porque já tinha cargo público para aquilo, estava escrita no próprio decreto deles. E ninguém tinha lido.
É, mas aí que tá. O problema não é o volume de regras, é a falta de uma cultura de consultar o processo. Um decreto bem feito funciona meio que como um fluxo de trabalho algorítmico, sabe?
É tipo uma receita de bolo, ou um checklist de aviação.
Perfeita analogia. Se a receita diz que o departamento X bate o bolo e o Y coloca no forno, acabou o jogo de empurra. Ninguém fica jogando a responsabilidade de um lado para o outro.
Até porque ninguém quer assumir o risco de errar, né? Principalmente com o controle cada vez mais em cima.
Total. Hoje a gente tem sistemas como o PROGOV, que avaliam as políticas públicas de forma super rigorosa. Para a equipe lá na ponta, que tem medo de tomar multa, essa regulamentação local é um escudo.
É a segurança jurídica deles.
Isso. Se o servidor segue a receita do bolo direitinho, ele está protegido.
Certo. Então, se o decreto é a receita do bolo, a pergunta que fica é: onde é que essa galera acha os ingredientes quando precisa fazer um edital do zero?
E a resposta maravilhosa é que eles não precisam começar do zero. Eles dão uma espiada na cozinha do vizinho.
O famoso copiar e colar.
Mas um copiar e colar inteligente. A gente está falando do PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas.
Sim, porque pensa bem. Para que um município vai quebrar a cabeça, perder dias inventando um edital para comprar, sei lá, café ou contratar serviço de limpeza, se a cidade do lado já resolveu esse exato problema?
Exatamente. Tem uma anedota muito boa nos nossos materiais sobre isso. Tinha um aluno num treinamento que precisava urgente montar uma planilha de custos para contratar um serviço de vigia.
E ele pediu ajuda para o professor, né?
Isso. Só que o professor era de Curitiba, e Curitiba não usava esse modelo de contratação. Então, ele não tinha a planilha para passar. No passado, o aluno ia ter que pesquisar convenção coletiva, encargo trabalhista, insumo, tudo do zero. Ia demorar dias.
Um pesadelo burocrático.
Total. Mas aí ele abriu o PNCP, ele filtrou por municípios do Paraná e, em minutos, achou uma planilha de vigia de outra cidade usando a mesmíssima convenção coletiva.
Nossa, salvou a vida do cara.
Salvou. Ele só precisou alterar a carga horária, os valores do uniforme e os EPIs. O que ia levar uma semana foi resolvido na hora.
Mas olha só, a ideia é genial, mas eu tenho que fazer uma provocação.
Manda!
Será que, ao copiar a solução do vizinho, a prefeitura não corre o risco de importar os problemas e os erros jurídicos dele também? Tipo, importar uma exigência legal sem perceber?
Ah, o risco é gigante. E é uma crítica muito válida. O PNCP não serve para ser um plágio cego, onde o servidor desliga o cérebro e só copia. Ele serve para ser uma linha de base.
Entendi, um ponto de partida.
Isso. Em um cenário onde falta tempo e falta gente, ter um repositório de inteligência coletiva é questão de sobrevivência. Mas o filtro jurídico humano ainda tem que existir para validar aquilo. O servidor deixa de ser um redator e vira um curador.
Certo, isso nos leva para um ponto de ruptura muito louco. O portal ajuda com essas planilhas comuns, coisas do dia a dia. Mas e quando surge um problema jurídico complexo? Inédito, que não dá para só copiar do vizinho.
Aí a tecnologia dá aquele salto assustador que a gente comentou no começo.
Sim. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente tem o caso do contrato das marmitex.
Nossa, esse caso da repactuação das Marnitex é um divisor de águas.
Para quem está acompanhando a gente entender, era um contrato de entrega de refeição, as chamadas hotbox, e a empresa fornecedora pediu uma repactuação dos valores.
E juridicamente tem uma diferença brutal entre repactuação e reajuste. Repactuação é um negócio complexo, feito para quando tem dedicação exclusiva de mão de obra.
Tipo, equipe de limpeza que trabalha todo dia dentro da prefeitura.
Exato. Mas no caso das Marmitex, a empresa só entregava comida lá e ia embora. Não tinha dedicação exclusiva. Então, o certo era pedir só um reajuste pela inflação, e não uma repactuação.
Só que explicar isso, montar uma tese jurídica negando o pedido leva tempo, horas de pesquisa. E aí, o que o professor fez? Ele jogou o cenário no avia.
A Sofia, né, a inteligência artificial lá do Tribunal de Contas do Paraná.
Isso. Ele jogou o prompt lá. E em segundos, a IA devolveu um parecer jurídico completo, impecável, rejeitando a repactuação. Mas o que me deixou de queixo caído foi o final do texto da IA.
O alerta, né?
Sim, a IA mandou um alerta dizendo basicamente: cuidado, não conceda esse pedido sob pena de ser penalizado pelo órgão de controle. A máquina já emitiu a ameaça antes do papel ser assinado.
É muito louco. A IA está usando a base de dados do próprio órgão controlador. E aí a gente entra na questão dos infinitos jurídicos.
Como assim? Infinitos jurídicos.
É que no direito administrativo, para cada problema você tem cinco procuradores com 10 opiniões diferentes. É muita subjetividade. E isso paralisa o gestor que tem que assinar a compra. A IA elimina isso.
Mas espera aí, estamos vendo o início do fim dos longos pareceres de procuradores? O setor jurídico agora só serve para assinar embaixo, para avalizar o que a IA do tribunal já decidiu?
Então, essa revolução levanta justamente essa preocupação. A tecnologia é tão poderosa e coercitiva que o tribunal restringiu o acesso ao sistema.
Ah, não é aberto para todo mundo?
Não mais. Eles deixaram o acesso restrito aos controladores internos e contadores, porque se deixar aberto, qualquer um pode gerar um parecer descontextualizado e usar a autoridade da IA para aprovar algo indevido. O humano ali atua como um filtro, um curador do prompt.
Entendi. Faz sentido. Tem uma barreira. Bom, com a inteligência artificial resolvendo a parte jurídica e os portais como o PNCP fornecendo as planilhas, fica a dúvida: como é que uma contratação realmente nasce no mundo físico? Quer dizer, no mundo real?
Tudo começa com três letrinhas. D, F, D.
Documento de formalização de demanda.
Exatamente. A nova lei tornou o DFD uma obrigatoriedade absoluta. Não importa se a prefeitura quer fazer uma licitação internacional bilionária ou contratar um serviço pequeno por inexigibilidade.
Tudo tem que nascer com o DFD.
Tudo. E ele é rígido. Nos materiais tem a história do professor que queria fazer um curso sobre reforma tributária.
Assim, que o próprio professor teve que preencher a demanda, né?
Sim, mesmo sendo um caso clássico que até dispensaria um estudo técnico preliminar por ser de baixo valor, o DFD foi inegociável. Ele teve que justificar o impacto daquele curso no trabalho dele.
Teve que informar o número exato de vagas, porque o orçamento estava super apertado. Só liberaram ele. E ainda teve que ser meio cara de pau, né? Mandar e-mail para a instituição pedindo desconto para provar que buscou o melhor preço.
Uhum. E teve que anexar esses e-mails no sistema. E isso conecta direto com o PROGOV. O sistema não aceita mais um papelzinho dizendo "preciso desse curso". Ele exige os links, os anexos, a comprovação rigorosa de que houve planejamento.
Então, o que tudo isso significa? Fazendo uma analogia aqui, o DFD é como se fosse aquela lista de compras que você precisa apresentar antes de pegar o cartão de crédito da família.
Gostei. É bem por aí.
Você precisa provar o porquê precisa daquilo, qual o impacto e quanto vai custar antes de gastar um único centavo.
E o mais importante, tudo isso sem papel. O fim da era do papel é real. A gente tem um relato de municípios usando o sistema Europe.
Ah, migração para o digital.
Vá para outra, esperar o secretário assinar de caneta. No Europay, o DFD gera um fluxo automático. Os e-mails disparam e as assinaturas são feitas pelo celular do gestor.
Tudo arquivado em PDF, gerando rastreabilidade total. Se alguém tentar esconder o processo na gaveta para atrasar, o sistema dedura, né? Fica lá a data e hora.
Fica tudo registrado. Essa digitalização força o planejamento prévio. Acaba aquela era do chefe chegar e dizer: olha, pede hoje para fazer amanhã.
Ah, o famoso imediatismo do serviço público.
Pois é. A burocracia, quando ela é digital, parametrizada e bem desenhada, ela deixa de ser um peso. Ela passa a ser sinônimo de governança.
Bom, recapitulando tudo o que a gente desempacotou hoje, a administração pública está passando por uma metamorfose pesada.
Irreversível, eu diria.
É. A gente viu que uma regulamentação municipal bem feita cria um escudo de segurança contra a insegurança jurídica. O PNCP destrói aquele isolamento, criando uma rede de dados compartilhados. O DFD digital obriga a galera a planejar de verdade.
E no topo disso tudo, a inteligência artificial já está emitindo sentenças legais preventivas, meio que ditando o rumo das decisões.
E isso me deixa com uma semente de reflexão aqui, sabe? A gente viu que a IA do Tribunal de Contas já analisa contrato, acha erro e ameaça com multa em questão de segundos.
Uhum, antes mesmo de existir o problema de fato.
Pois é, se a IA do órgão fiscalizador já julga antes mesmo de o papel ser assinado, até que ponto, num futuro não tão distante, os processos de compras públicas vão ser apenas máquinas de prefeituras negociando direto com máquinas de tribunais?
Nossa, um loop de IAs aprovando e rejeitando coisas entre si.
Exato. E aí eu pergunto, qual vai ser o papel do julgamento humano quando a eficiência absoluta tirar de nós a capacidade ou a necessidade de interpretar a lei? Fica aí uma questão pesada para quem acompanha a gente refletir.
Realmente é um cenário que muda tudo. Foi ótimo debater isso hoje.
Com certeza. Obrigado a quem ficou com a gente até agora. Continuem questionando o mundo ao redor na nossa próxima imersão profunda. Até lá.
Até a próxima, pessoal.